Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros. Apresentação: José Augusto Ferraz e Solange Cebrian.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um podcast Frota e Companhia. Eu sou José Augusto Ferraz e vamos apresentar o 8º programa da campanha Transporte Rodoviário na Luta contra o Coronavírus. E mais uma vez, ao meu lado, está minha companheira de equipe, a Solange Cebrian, que dá os seus cumprimentos a todos vocês.
Olá, José Augusto. Olá, ouvintes do podcast Frota e Companhia. Estamos de volta com mais um programa da nossa campanha, que tem o objetivo de mostrar como a cadeia produtiva do transporte vem enfrentando esse momento difícil, motivado pelo coronavírus.
É verdade, Solange. Por isso, nós temos conversado com inúmeras personalidades do transporte rodoviário de cargas e passageiros. E é o caso do convidado de hoje, que preside uma das maiores operadoras de transportes do país.
Na outra ponta da linha está o executivo Ricardo Botelho, diretor-presidente da Jamef Transportes. Seja bem-vindo, Ricardo, e obrigado por falar com os ouvintes do podcast Frota e Companhia.
Ah, bom dia a todos. Muito obrigado aí pelo convite para bater esse papo aí com vocês.
Tá ótimo. Bom, Ricardo, nesse primeiro bloco do programa aqui, vamos falar um pouco sobre os efeitos do coronavírus no setor de transportes, né? E principalmente na especialidade onde a Jamef atua. Você é um executivo que chegou na empresa em 2017, uma empresa que já tem 57 anos de circulação, e você mesmo tem uma sólida experiência nessa área de transporte, já trabalhou em grandes companhias. E eu pergunto a você, como é que você resume, Ricardo, o impacto da redução da atividade econômica em função da Covid-19 nas transportadoras de cargas fracionadas de uma maneira geral, por enquanto?
Além de relevante e inesperado, né? Nós estamos vivendo uma situação que há poucos meses atrás era impensável. Então, sem dúvida, é um impacto bastante considerável.
Ricardo, por que essa especialidade de transportes, em particular, vem sofrendo os efeitos da crise mais que as outras?
Olha, no nosso caso, eu não sei se é mais do que as outras, né? A Jamef, acho que a primeira coisa que nós fizemos quando começou a crise foi garantir a manutenção do nosso nível de serviço. Isso nos valeu muito ao longo desses meses, porque como a gente tem uma carteira de clientes bastante diversificada, algumas dessas categorias enxergou no nosso nível de serviço um diferencial que nesse momento fez muita diferença. Então, assim, eu diria que é óbvio, né? Como todas nós, a Jamef sentiu a crise como qualquer empresa no Brasil e no mundo. Mas, sem dúvida, a diversificação da carteira e a manutenção do nível de serviço, mesmo no momento de crise, tem nos ajudado a atravessar esse período difícil.
Tá bom. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre o impacto na empresa, né? Mas só para a gente concluir esse bloco, eu queria saber, o que diferencia, ao seu ver, essa crise das demais que o setor e o país já enfrentaram no passado?
Não, acho que tem algumas coisas que são muito importantes. A primeira é que é uma crise mundial, né? Em outras crises, você tem uma crise do país, ou às vezes uma crise do setor, uma greve, como a gente teve uma greve dos caminhoneiros, ou então uma crise do país. Essa é uma crise mundial, né? É uma crise mundial que se instalou muito rapidamente e pegou todo mundo despreparado, né? E tem exigido muita agilidade e muita criatividade de todos, especialmente porque a gente está falando também de vidas, né? De perda, um número muito grande de perdas de vidas.
E o mais interessante, né, que acabou afetando todos os setores da economia praticamente, né? Isso produziu um impacto muito forte.
Esse é um diferencial, né? Ou seja, pegou todos os setores de todos os países, né? Foi uma crise mundial que afetou todo mundo. e de uma maneira muito, muito rápida. Então, exigiu muita agilidade, tem exigido, né, muita agilidade, muita criatividade
de todos. E o transporte rodoviário de maneira geral, em particular no Brasil, ele tem um peso muito forte, talvez por isso que ele tenha sofrido de uma forma mais contundente essa crise, não, Botelho?
Com certeza, especialmente no Brasil, o transporte rodoviário tem um peso bem maior do que em outros países. Então, o reflexo também para o setor é muito grande.
Tá bom. Botelho, a gente vai dar um rápido intervalo agora e voltamos em 30 segundos, ok?
Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros.
Bem, amigos, estamos de volta com o segundo bloco desse podcast especial de Frota e Companhia.
Nosso entrevistado de hoje é o presidente da Jamef Transportes, Ricardo Botelho.
Bem, Ricardo, vamos falar agora dos impactos do coronavírus na Jamef, na sua empresa que você preside, né? Quais as medidas que você vem adotando, estão sendo adotadas aí na Jamef, nas áreas administrativa e financeira, especialmente, para enfrentar esse momento?
Bom, a primeira prioridade é proteger as pessoas, proteger os funcionários, né? Então, a gente imediatamente aplicou todos os protocolos para a OMS, né? Além de máscara, álcool gel, fizemos aí, viabilizando o home office para a maior parte das áreas administrativas, medição de temperatura dos funcionários diariamente, ou seja, adotando todos os protocolos que foram indicados aí pela Organização Mundial da Saúde.
Agora, do ponto de vista financeiro, que medidas você teve que tomar para resguardar a saúde financeira da empresa?
Bom, eu acho que, como toda a empresa, né, o primeiro foco é o caixa, né, a preservação do caixa. A nossa posição é uma posição muito sólida, né, uma posição financeira da Jamef, uma posição extremamente sólida. Então, a gente está se valendo dessa solidez para que a gente atravesse esse período tão difícil. Mas, sem dúvida nenhuma, nós implementamos todas as medidas que foram viabilizadas pelo governo, mas exatamente por essa condição aí favorável e bastante prudente, uma gestão que a gente tem sempre feito bastante prudente no que diz respeito à parte financeira. Não foi necessário, por exemplo, redução de salário, nem suspensão de contrato ou demissões. A gente conseguiu acomodar com o planejamento de férias, né? E com isso a gente está conseguindo atravessar essa crise aí.
Quer dizer, você não foi obrigado, então, a demitir ninguém, nem reduzir salário, essas coisas?
Não. No nosso caso, não. Porque a gente conseguiu, com o planejamento de férias, adequar ao volume que a gente está operando. Né? Então, com certeza, a gente tem muita. Para nós é muito gratificante estar conseguindo atravessar essa crise sem redução de salários e demissões.
Fantástico. Ricardo, você poderia colocar para a gente qual a porcentagem na queda do volume de cargas pós-pandemia?
Olha, a gente não fala muito de valores de faturamento.
Pode ser um percentual, talvez.
Oi?
Pode ser em percentual.
Não, pois é, mesmo percentual, mas foi relevante, mas na realidade foi um pouco melhor do que a gente imaginava de início. Então, a gente está sentindo uma redução um pouco menor do que a gente imaginava de início, mas é uma redução bastante relevante.
Tá bom. E para fechar esse bloco, agora eu pergunto ao presidente da Jamef, ao seu ver, Ricardo, quais os setores da empresa que deverão sofrer mais mudanças depois da quarentena?
Olha, depois da quarentena, eu acho que essa crise, né, ela traz alguns aprendizados valores. Uhum. Algumas mudanças vieram para ficar, né? Então, acho que a parte de home office, sem dúvida, é uma prática que vai ser mais adotada. As videoconferências, né? Era muito comum você fazer uma viagem, às vezes você faz uma viagem simplesmente para resolver um problema, fazer uma reunião com uma filial e resolver um problema específico. E a gente aprendeu que dá para fazer isso perfeitamente à distância, né? Então, isso, sem dúvida, é um aprendizado e eu acho que esse aprendizado vai ficar. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, né, ela está ganhando e vai ganhar cada vez mais destaque. A gente já vinha investindo na tecnologia para a nossa operação, mas, sem dúvida nenhuma, nós temos que focar nisso cada vez mais para poder interagir melhor com o nosso cliente e mesmo para ganhar qualidade e eficiência na operação. Então, a parte tecnológica, sem dúvida, ela vai ganhar uma importância muito maior do que ela já tinha. A gente já vinha investindo fortemente nessa área, mas, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter que acelerar ainda mais a atenção.
Tá. E na parte operacional, você imagina algumas mudanças que essa pandemia vai agregar à operação em si ou não?
Eu acho que o segmento de carga pressionada, ele vai se beneficiar do que vai ficar, né, da herança dessa crise toda, porque eu acho que nós vamos ter uma tendência de as lojas e as empresas, né, trabalharem com estoques menores. Uhum. Né, o abastecimento mais frequente, sem dúvida, vai ser um efeito dessa crise que a gente está vivendo. Então, isso favorece ao segmento de uma maneira geral de carga estacionada. Né? Sem dúvida, as lojas, né, os lojistas vão ter muito mais cuidado na formação dos estoques e, com isso, vão exigir um nível de serviço e uma frequência de abastecimento muito maior, o que favorece o segmento de carga fracionada.
Ok. Bem, Carlos, vamos dar mais um rápido break no nosso podcast e a gente volta em 30 segundos.
Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros.
Bem, amigos, vamos iniciar o terceiro e último bloco desse podcast de Frota e Companhia, que integra a campanha O Transporte Rodoviário na Luta contra o Coronavírus.
Bom, Ricardo, vamos falar um pouco agora do balanço e perspectivas para o setor. Na sua opinião, as medidas anunciadas pelo governo federal até agora podem, de fato, ajudar as empresas e trabalhadores a superar essa crise?
Algumas sim, né? Eu acho que esse esforço aí, né, que está viabilizando o pagamento de R$600 para uma população enorme que até então era desconhecida, eu acho que é um esforço relevante. Né? Algumas, falando agora a nível de empresa, algumas possibilidades, né, na área trabalhista, né, foram viabilizadas para facilitar a travessia desse momento de crise. Agora, assim, o que eu vejo o maior problema aí é um crédito para essas empresas pequenas. Né? É óbvio, nas empresas maiores você tem sempre um relacionamento mais sólido com os bancos, né? Mas os pequenos estão, né, sofrendo muito, muito forte, né? O sofrimento aí tem sido muito grande e o crédito não tem chegado à ponta. Eu acho que talvez essa seja a principal gap, né? A principal prioridade que o governo deveria trabalhar nesse momento agora.
Até porque essa situação ela pode levar a uma falência muito grande no número de pequenas empresas que fazem parte do comércio, por exemplo, que afeta também o seu negócio, não?
Não, sem dúvida. Sem dúvida. No final das contas, ou seja, a gente, se na ponta não virar na ponta, nós não vamos transportar.
Uhum.
Então, esse cuidado que tem que ser maior, né? Esse cuidado de garantir que o crédito efetivamente chegue às pequenas empresas é muito importante nesse momento, especialmente aquelas que tiveram seu faturamento simplesmente parado, né? Foi a zero. Muitas empresas foram a zero o faturamento.
Exatamente.
Então, uma pequena empresa dificilmente vai estar preparada por um período tão prolongado com um faturamento próximo de zero. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que essa deveria ser a principal preocupação do governo, é garantir que o crédito chegue à conta.
Perfeito. Vamos falar um pouco agora sobre o papel e a atuação das entidades de classe. Você acha na sua opinião, as entidades de classe vêm correspondendo às expectativas dos empresários no sentido do encaminhamento dos pleitos do setor?
No nosso caso, sim. Eu acho que tanto provendo o setor com pesquisas constantes, análises, projeções, eu acho que isso ajuda muito essa visão de setor, né? E essa visão mais ampla, né? Dessas pesquisas e análises, e também na parte mais prática, né? Ou seja, interferindo, obviamente, dentro do possível, para que não é fácil, mas interferindo dentro do possível junto ao governo, né? Buscando a gente facilitar aí o abastecimento, especialmente nos grandes centros. E o que é absolutamente essencial, é garantir o fluxo de mercadorias para a população dos grandes centros. E principalmente nesse momento agora, onde você tem uma descentralização muito grande das decisões. Então, ou seja, é muito importante que as entidades de classe atuem nas diversas localidades, né? Buscando facilitar a operação nesse tempo.
Ótimo, Ricardo. E para finalizar essa nossa conversa, que lições você imagina que essa crise irá deixar para os empresários do transporte rodoviário de cargas?
A primeira delas é manter sempre os processos flexíveis, efetivos, eficazes e ágeis. Agilidade e flexibilidade no processo, sem dúvida, é uma coisa que foi, está sendo demandada e, sem dúvida, é um aprendizado que a gente está tirando disso. A outra coisa muito importante é o engajamento dos funcionários. No momento de crise, você tem inúmeras situações que, obviamente, são imprevistas, né? É uma situação completamente inusitada. Então, o engajamento dos funcionários nessa hora faz toda a diferença e com isso, a gente consegue manter o nível de serviço também, que é muito importante. Então, assim, eu acho que processos ágeis e flexíveis, engajamento dos funcionários e garantia de nível de serviço, isso, especialmente no momento de crise, faz toda a diferença.
Ok. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um podcast de Frota Companhia. Eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o Ricardo Botelho, e dizer que estamos torcendo para que a Jamef e todas as demais empresas do setor possam superar essa crise e sair ainda mais fortalecidas. Queria só que você fizesse suas considerações finais, por favor.
Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. E reafirmar, né, apesar desse momento tão difícil, a nossa confiança no futuro. Eu acho que é muito importante que a gente possa tirar dessa crise, né, aprendizados que vão nos valer muito no futuro. E sair dessa situação melhor do que entramos. É isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer e me colocar à disposição sempre aí que for necessário.
Perfeito. Obrigada, Ricardo, e obrigado, ouvintes do podcast Frota e Companhia. Vamos ficando por aqui e espero encontrá-los novamente no próximo programa.
Bem, amigos, obrigado por sua audiência e a sua companhia. Para saber mais sobre esse assunto, acesse o portal de Frota e Companhia e confira as edições digitais da publicação. Ou então, nos acompanhe através dos nossos podcasts, dos nossos canais de vídeo, além das redes sociais. Muito obrigado e até o próximo programa.
Podcast Frota e Companhia. Transporte rodoviário na luta contra o coronavírus. Uma campanha da multiplataforma Frota e Companhia para levar informação aos operadores de transportes de cargas e passageiros.